Senhoras e Senhores Deputados, permita-me, Sr. Deputado Telmo Correia, que lhe explique, com todo o respeito, a conexão que existe entre o regime de suspensão dos prazos e diligências e das condições que eu elenquei que os tribunais têm para poder funcionar dignadamente em termos de observância das condições sanitárias e de meios de funcionamento à distância. Porque uma coisa condiciona a outra. Quanto mais condições sanitárias, quanto maior for o investimento do Governo em meios de comunicação à distância, maior é a possibilidade que nós temos de, apesar de todos os cuidados, todas as cautelas para impedir os contágios, manter os tribunais a funcionar ao máximo nível possível. Por outro lado, e na impossibilidade de referir todas as intervenções, tendo em conta o tempo que disponho, permitam-me que refira que, naturalmente, a proposta de lei apresentada irá ser enriquecida com todos os contributos que advieram deste debate, da generalidade das bancadas parlamentares, na impossibilidade de referir a todos. Referiria, por exemplo, a proposta para que não se suspendam os prazos de interposição de recurso, arguição de nulidades ou requerimento de retificação nos casos em que seja preferida decisão final nos tribunais. Com a aprovação desta proposta de lei, será preservado, estamos absolutamente convencidos disso, nos seus aspectos essenciais, o funcionamento da Justiça. E estaremos todos à altura das exigências do momento difícil que atravessamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos então este ponto 4 da nossa ordem de trabalhos e apresentamos cumprimentos de despedida à bancada do Governo. Entramos agora no ponto 5, duas apreciações parlamentares suscitadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, ambas sobre o Decreto-Lei 33-A de 2020, relativos, esses decretos-lei, à nacionalização da participação social detida pela Winterfell 2 Limited na EFASEC. Para apresentar a apreciação parlamentar requerida pelo PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O Grupo EFASEC é um importante grupo industrial com presença ao longo de décadas em Portugal, que reúne os meios de produção, tecnologias e competências técnicas para o desenvolvimento das suas atividades, que abarcam os domínios das soluções de energia, engenharia, ambiente, transportes, automação e mobilidade elétrica, com uma rede de filiais e agentes em vários países. Com cerca de 2.500 trabalhadores altamente qualificados, a EFASEC constitui-se como uma das mais importantes empresas industriais do país, sendo no seu atual formato a última empresa de várias que foram sendo privatizadas ou destruídas ao longo dos anos em Portugal, com um domínio de intervenção industrial claramente estratégica, ainda em atividade, e que assume na prática uma intervenção na substituição de importações por produção nacional, sendo também a última grande empresa de metalomecânica e eletromecânica no país. A EFASEC agrega os meios de produção, tecnologias e competências técnicas para o desenvolvimento de soluções integradas de projeto e fabrico. Regra geral, marcadas por um alto padrão de qualidade nos domínios da energia, engenharia, transportes, ambiente, automação e mobilidade elétrica, com forte presença e intervenção em múltiplas geografias. É por demais evidente a importância estratégica desta empresa para a região norte, para o nosso país e para a produção nacional. Às dificuldades estruturais da EFASEC decorrentes de uma política nacional que, em regra e na indústria, não promove a substituição de importações por produção nacional, somam-se também os problemas relacionados quer com a estrutura acionista, quer com a pressão dos credores e da banca. Dificuldades que se acentuaram ao longo de vários meses, também com os impactos do surto epidémico. O Governo do PS anunciou a nacionalização do Grupo EFASEC com o objetivo de a entregar novamente ao capital privado, como bem identifica o Decreto-Lei nº 33 da 2020 e que, aliás, motivou esta apreciação parlamentar. Esta é uma opção errada, não só pela importância estratégica desta empresa e da sua produção, e o trabalho desenvolvido pela EFASEC assume-se de enorme importância na produção nacional e particularmente no norte do país, estando interligada com dezenas de micro, pequenas e médias empresas que com ela trabalham, mas também porque esta reprivatização vai significar o despedimento de centenas de trabalhadores e as últimas notícias apontam para 500 trabalhadores, o que significa que todo este cenário é absolutamente inaceitável. O governo do PS está a criar todas as condições para que a empresa, à semelhança de muitas outras no passado, possa ser entregue a grupos económicos ou financeiros, estrangeiros, com objetivos de maximização do lucro e que são contrários à defesa das necessidades de produção nacional e desenvolvimento do país. Tudo isto com riscos de descaracterização ou mesmo destruição da empresa, como se verificou com outras empresas no nosso país, em que um dos exemplos mais flagrantes é o da Sorefam, cuja fatura do seu desaparecimento ainda hoje pagamos. Para o PCP, têm que ser tomadas todas as medidas para garantir a continuidade da atividade da empresa, assegurar todos os postos de trabalho e colocar a produção da EFASEC ao serviço das necessidades do desenvolvimento da região norte e do país. Mais do que resolver o problema dos bancos que têm créditos da EFASEC, o que é preciso é garantir à EFASEC a liquidez para cumprir os seus compromissos com os seus trabalhadores, com os fornecedores, no investimento e colocá-la ao serviço do país com uma gestão pública. Para o PCP, a nacionalização definitiva da EFASEC, resolvendo os problemas de tesouraria, garantindo os direitos dos trabalhadores, integrando-a no setor empresarial do Estado e num projeto de desenvolvimento nacional, é a solução que se impõe. E é por isso mesmo que propomos e que apresentamos um conjunto de propostas associadas a esta apreciação parlamentar. Desde logo a manutenção da gestão pública, do controle público da EFASEC, a sua nacionalização definitiva. A salvaguarda de todos os postos de trabalho, de todos os direitos dos trabalhadores, contratuais e adquiridos, individuais ou coletivos, nomeadamente a retribuição, a antiguidade, a categoria profissional e o conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos por estes trabalhadores. A elaboração e a implementação pelo Governo de um plano de desenvolvimento, de modernização e de sustentabilidade da empresa, articulada com as necessidades nacionais e as potencialidades na exportação de bens e de serviços. A defesa dos interesses do país e da nossa produção, a defesa dos postos de trabalho e dos direitos destes trabalhadores é inseparável da manutenção da EFASEC no controlo público e da sua nacionalização definitiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra para apresentar a apreciação parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a EFASEC é a mais antiga e a mais importante empresa tecnológica portuguesa, com cerca de 2.500 trabalhadores e presença nas áreas da energia, ambiente e mobilidade em mercados nas mais variadas geografias. A empresa, no entanto, tem uma história conturbada desde que o Grupo Melo e a Têxtil Manuel Gonçalves decidiram vender a maioria das ações da empresa a uma sociedade controlada pela filha do ex-presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. E 2020 confirmou em toda a linha o risco para esta empresa estratégica criado pela entrada no seu capital de uma personalidade politicamente exposta, associada há vários anos ao branqueamento de capitais ligados à corrupção em Angola, o que suscitou questões por parte da própria Comissão Europeia ao Governo Português, logo em 2016. A 27 de março, foi assinado um memorando de entendimento em que a acionista Isabel dos Santos aceitou a passagem do controlo do processo de venda para os bancos que a financiaram na compra da empresa em 2015, o Montepio, o BPI e o Banco BIC, e para os bancos credores da EFASEC, a Caixa de Depósitos, Novo Banco e BCP. O processo de venda da empresa foi lançado desde logo com prazo para a apresentação de propostas até final de junho. A empresa enfrentava na altura um grave problema financeiro e dificuldades no plano comercial e operacional. E na sequência do caso Luanda Leaks, A determinação do arresto da participação de Isabel dos Santos levou à situação de impasse na empresa, entretanto agravada pelo contexto de pandemia da Covid-19. Nesse contexto, os trabalhadores da EFASEC foram duramente atingidos por esta situação, não só pela extensão por um mês adicional da situação de layoff, mas também pela eventualidade de não serem pagos os salários do mês de julho e o valor do subsídio de férias, conforme declarações da Comissão de Trabalhadores ao Público em julho do ano passado. E por forma a responder a este impasse, que colocaria centenas ou milhares de trabalhadores em situação muito complicada, o Governo decidiu pela nacionalização da empresa em julho de 2020. E segundo o comunicado do Conselho de Ministros, esta decisão era tomada, e cito, com vista à salvaguarda do interesse público nacional. Ora, lamentamos que a defesa do interesse público seja apenas temporária e que a nacionalização da EFASEC tenha como real objetivo preparar a empresa para ser vendida, e cito, no mais curto prazo possível. E é isso mesmo que está previsto no artigo 9º do Decreto-Lei 33-A, o que nos levanta as maiores reservas e que aqui hoje queremos reverter. Porque não tem sentido, senhores e senhoras deputadas. Foi o próprio Governo que admitiu a importância que a EFASEC tem para o país e para a economia. Logo, a decisão de reprivatização, entretanto já avançada em dezembro de 2020, é um erro. E desde há muito que este grupo parlamentar defende o controle público da EFASEC, uma empresa que consideramos ter um valor económico e estratégico incontornável e que pode ser o motor da transição energética no país. Com a aceleração do aquecimento global e da escassez dos recursos naturais, a transição para uma economia mais verde e circular exige uma forte aposta na eletrificação das economias e das sociedades. E a EFASEC pode fazer cumprir esse desígnio enquanto empresa tecnológica com profundos conhecimentos técnicos nas áreas que suportam exatamente esses processos de eletrificação e que são absolutamente estratégicos para o cumprimento mais ambicioso dos objetivos de descarbonização até 2050. E por isso, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, a proposta que temos para a votação é simples e responde a este desígnio de transição energética, responde aos anseios dos milhares de trabalhadores e responde à defesa dos postos de trabalho e responde, acima de tudo, às necessidades do país, porque uma reprivatização seria, neste contexto, um erro. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Economia, João Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O debate sobre a nacionalização parcial da EFASEC é evidentemente muito importante para clarificar aquilo que foram os motivos que levaram o Governo a tomar essa decisão no contexto que vivíamos à data. Como é bom recordar, o impasse acionista que resultou do processo de Luanda Leaks levou a uma paralisação da atividade da empresa, nomeadamente dos seus órgãos de gestão, e da impossibilidade de manter a sua atividade comercial em função dos danos de compliance que resultavam da existência desses processos de natureza judicial. Por outro lado, as dificuldades de tesouraria que resultavam precisamente das dificuldades de manter a atividade comercial da empresa, determinaram, obviamente, dificuldades também de resposta àquilo que são os compromissos óbvios de uma empresa desta dimensão, desta importância, não apenas com os seus clientes, com os seus fornecedores, mas também com os seus trabalhadores. E, portanto, aquilo que motivou o processo de nacionalização parcial da EFASEC resultou, precisamente, da existência de um impasse acionista que resultava de uma participação indireta da engenheira Isabel dos Santos através de uma sociedade Interfeld 2 no capital da EFASEC. O arresto determinado pelos tribunais, precisamente das ações detidas pela Interfeld na EFASEC e também das contas bancárias associadas precisamente à atividade da Interfeld, determinava a impossibilidade de manutenção de uma atividade estável do lado da empresa. Essa situação de impasse, de impossibilidade de encontrar uma solução de mercado, mesmo tendo em conta a existência de uma vintena de empresas interessadas na concretização da aquisição detida pela Interfeld no capital social da EFASEC, impedia a normal atividade desta empresa. Obviamente, todos reconhecemos que a FASEC é uma das mais importantes empresas portuguesas no domínio da tecnologia, na área da energia e de atividades associadas, como a mobilidade elétrica, como atividades que, em função das características da tecnologia detida pela FASEC,